Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta...
Que dia é hoje?
Terça-feira, né? Eu tô assim hoje, já na hora que eu acordei, gente. A edição desta terça-feira, dia 3 de dezembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também temos entrevistados, né, cara?
É, teremos uma entrevistada aqui hoje. Daqui a pouco nós vamos conversar com a doutora Marcele Marçal, ela que é médica especialista em infectologia, né? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a infectologista doutora Marcele Marçal. O assunto é o Dezembro Vermelho. Se você não conhece ainda o que é o Dezembro Vermelho, daqui a pouquinho você vai saber aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve em Ilhéus. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: gás de cozinha fica mais caro na Bahia e chega a R$ 170. Ontem falamos sobre esse assunto aqui, né? Infelizmente, o preço do gás de cozinha vai pesar no bolso aí do baiano.
Tribuna da Bahia, Salvador. Galípolo sinaliza juros elevados por mais tempo.
Ele que será o novo presidente, né? É o novo presidente do Banco Central. Vamos de Jornal O Dia, Teresina. Ministro Haddad autoriza empréstimo de mais de 2 bilhões para investimentos no Piauí.
Folha de Pernambuco, Santuário da Conceição, laudo. Teto caiu por oxidação e falta de manutenção.
Jornal do Comércio, Recife. STF libera pagamento de emendas com novas regras, as famosas emendas PIX.
Gazeta de Alagoas de Maceió, incerteza sobre corte de gastos e ameaça ao BRICS fazem dólar bater novo recorde.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Bancada Federal do Rio Grande do Norte decide hoje destino de 528 milhões de reais.
Jornal Imparcial de São Luís, recorde histórico. Maranhão ultrapassa 2 milhões e 700 mil pessoas empregadas.
Correio de Sergipe e Aracaju. CEAP Petrobras inicia a contratação de plataformas para projeto de Sergipe.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, mais rigidez. Dono libera emendas com novas regras de transparência, ou melhor, o Dino. Né? Flávio Dino.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Partidos articulam reação para evitar cortes no FCDF.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, de mal a pior. País não vai se livrar tão cedo dos juros altos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Investimento no Rio Grande do Sul. CMPC inaugura projeto sustentável em Guaíba, com aporte de mais de 2 bilhões.
Estado de Minas e Belo Horizonte, morte em queda de elevador em BH.
Que triste, né? Recentemente também teve em Salvador, né? Duas mortes de trabalhadores que estavam num elevador, num edifício residencial. Jornal Estado de São Paulo, contas públicas, pacote do governo para cortes abre brecha à elevação de gastos.
E valor econômico de São Paulo, conjuntura, com dólar acima de R$ 6,00, indústria de consumo abre negociação para reajuste.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 15 minutos e nós vamos direto acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, um ótimo trabalho para você, ótima tarde, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, meu amigo Arnaldo, lá do Parque de Exposições de Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Arnaldo, aperte o seu cinto, porque você está na viatura virtual da Gabi. E a partir de agora, é de polícia! Município de Ilhéus, viatura virtual da Gabi, percorrendo as ruas e bairros da cidade. Saiba agora! Uma ação da guarnição do Petro 70, após denúncias de populares sobre homens fortemente armados, resultou na abordagem de um indivíduo no bairro Banco da Vitória, região oeste da cidade de Ilhéus. Durante a operação, foram apreendidos no simulacro de pistola 16 porções de maconha, 16 pinos de cocaína, além de 8 pedras de crack, crack, crack e uma certa quantia em din-din. O suspeito e os materiais foram encaminhados à delegacia de Ilhéus para os procedimentos legais. Em nossa região do Cacau, um homem identificado como Leônidas Novaes do Nascimento, 38 anos de idade, era conhecido como Budinha. Ele morreu após um atentado a tiros na porta de sua residência na noite de ontem, segunda-feira, nas proximidades da BR-330, na cidade de Barra do Rocha. Conforme informações, a vítima estava na porta de sua residência quando indivíduos armados se aproximaram e efetuaram os disparos. Budinha foi atingido por pelo menos 5 disparos. Budinha chegou a ser socorrido pelo SAMU até o Hospital Geral de Ipiaú, onde acabou falecendo. A polícia militar foi... em Barra do Rocha. Ele concorreu ao pleito, mas não conseguiu se eleger. A autoria e a motivação do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Extremo Sul da Bahia, um homem de 75 anos de idade, ele foi preso pela 87 Companhia Independente de Polícia Militar, tudo isso na tarde de ontem, na cidade de Teixeira de Freitas. O idoso de 75 anos, acusado de exploração sexual de vulnerável e importunação sexual contra uma criança de apenas 9 anos de idade. O caso foi registrado após denúncia encaminhada ao Centro Integrado de Comunicação, SICOM, da Polícia Militar. Segundo informações da mãe da criança, o velho tarado teria oferecido R$200 à criança para que ela tirasse as roupas, alegando a intenção em tocar em suas partes íntimas. Ainda de acordo com o relato da mãe da vítima, o homem, que é vizinho da família, estava comendo água no bar da avó da criança. Aproveitando-se de um momento de descuido com a menina, ele teria feito a proposta. A mãe chegou ao local enquanto o suspeito insistia no ato, o que motivou a denúncia. A guarnição policial localizou o suspeito em sua residência e, ao ser questionado, ele confessou o ocorrido. Ele foi imediatamente conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAM. Ainda no extremo sul da Bahia, na manhã de ontem, segunda-feira, a Polícia Civil de Itamaraju prendeu o condutor do veículo Toyota Hilux, responsável pelo acidente que resultou da morte da jovem Tabita Pereira dos Santos, de 27 anos. Referente ao fato ocorrido na Avenida Liberdade, no último dia 2 de novembro, naquela cidade. Durante as investigações, foram analisadas diversas imagens de câmeras de vídeo monitoramento, bem como realizadas oitivas de testemunhas que viram o momento do acidente, restando materializado que Márcio Baioco, também conhecido como Márcio Bravo, de 51 anos de idade, conhecia o veículo Hilux em alta velocidade e na contramão, momento em que atingiu frontalmente a motocicleta conduzida por Tabita. Apurou-se, pois, que a vítima trafegava pela avenida em sua motocicleta, uma Honda Bis 125, seguindo por sua mão de direção, quando a caminhonete Toyota Hilux, conduzida pelo homem de iniciais, ou de nome Márcio Bravo, invadiu abruptamente sua mão de direção em alta velocidade e colidiu de frente com a vítima, arremessando por cerca de 10 metros do local do impacto. A jovem não resistiu aos ferimentos. As investigações dizem ainda que o condutor da caminhonete estava ingerindo bebida alcoólica durante a tarde e a noite do dia do acidente, de forma que conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora alterada. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela comarca de Itamaraju e o preso está à disposição da justiça para os procedimentos legais. Ainda no extremo sul da Bahia, um crime chocante foi registrado em Tabela. Joana Costa Silva, 45 anos, foi assassinada com golpes de faca em frente à sua residência. A vítima foi encontrada apresentando perfuração no peito esquerdo, hematoma no pescoço e cortes na mão direita. Segundo informações de familiares, o crime teria sido cometido pelo companheiro da vítima, Robson Nonato. Após uma discussão entre o casal, testemunhas disseram que Joana tentou fugir para uma casa de uma vizinha, mas foi alcançada e atacada pelo suspeito, que fugiu logo após o ato. A Polícia Civil e o DPT estiveram no local para realizar a perícia. O corpo de Joana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Eunápolis e as autoridades seguem em busca do suspeito, que está foragido. O caso está sendo tratado como feminicídio. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos de mais notícia aqui para o nosso ouvinte, daqui a pouquinho vamos ter entrevista. Bem, o Hospital Regional Costa do Cacau orienta acompanhantes para cuidado colaborativo e prevenção de lesão por pressão. Então, na última segunda-feira, portanto, ontem, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, unidade 100% SUS, realizou a ação Letramento de Acompanhantes para o Cuidado Colaborativo e Prevenção de Lesão por Pressão, LP, para aproximadamente 50 acompanhantes de leitos cirúrgicos e clínicos. A atividade foi promovida pelos Núcleos de Segurança do Paciente, o NPS, coordenado pela enfermeira Adriana Santos, de Educação Permanente em Saúde, o NEPS, integrada pelo enfermeiro Carlos Vitório de Oliveira, e Comissão de Feridas, representada pelo enfermeiro Elton Alex Gonçalves, especialista em cuidados de pacientes com feridas, estomias, incontinências e fístulas. Além disso, dois projetos de extensão da UESC, o Caravana Itinerante pela Segurança do Paciente, coordenado pelas docentes Simone Souza e Rejane Barreto, e também o de Atenção Integral à Saúde do Adulto, sob coordenação do professor, da professora doutora Emanuela Cardoso, atuaram nas orientações durante a atividade. Então, ainda fizeram parte da ação um bolsista de extensão e 10 alunos voluntários do 7º semestre do curso de graduação de enfermagem da UESC e militantes do Cuidado Seguro e Promoção à Saúde. E na ocasião, o letramento de acompanhantes para o cuidado colaborativo e prevenção de lesão por pressão utilizou de metodologias ativas e recursos tecnológicos a partir de 4 estações. A primeira, conhecer para agir através da sessão de cinema com exibição de vídeo sobre LP, seguido de uma dinâmica para a identificação de pontos de pressão em um manequim. A segunda ressaltou a importância da mudança de decúbito, que se refere à posição do corpo em repouso e descompressão, como fazer de forma assertiva. E nesse momento, no caso, neste momento aí dinâmico e de muita interação, foi ensinado de forma prática como realizar este procedimento em uma pessoa que figurou como paciente durante a ferida, a referida, no caso, orientação. E aí a terceira estação trabalhou o tema Letrar para Empoderar, com uma dinâmica de mito ou verdade, por meio de plaquinhas e recursos com imagem, infográfico, QR Code e tablet. Aconteceu um diálogo sobre a relação intrínseca entre higiene, alimentação e prevenção da lesão por pressão. E por último, na sequência das orientações, veio a exposição de produtos tecnológicos e ecológicos para a prevenção de LP. E houve uma grande adesão dos acompanhantes que participaram das atividades com interação e elucidação de dúvidas. Inclusive, a enfermeira Rejane Barreto, docente da UESC, disse que todos demonstraram colaborativos no setor de cuidado que se deve ter com o paciente. A experiência coloca em prática aqui no Costa do Cacau também oportunizou aos estudantes vivências práticas da integração ensino-serviço, contribuindo para a formação profissional, destacou a enfermeira Rejane Barreto. Bem, são 12 horas e 27 minutos. Nós vamos logo ao intervalo comercial e na volta a gente vai ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, Mármores e Granitos, Lojas, Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá, Supermercados Meiras, Supermercados Meira e Unex, você em movimento. Por falar em Unex, nós vamos iniciar uma entrevista aqui muito importante com a doutora Marcele Marçal, ela que é infectologista e inclusive ela é professora lá na Unex Itabuna, e o assunto hoje aqui é o Dezembro Vermelho. Então, portanto, essa entrevista é um oferecimento da Unex Med. Deixa eu desejar aqui uma boa tarde à doutora Marcele Marçal. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde.
Bem, doutora, a senhora é infectologista, então entende bem o assunto, domina bem o assunto. A gente estava falando isso aqui agora, né, doutora? Então nós vamos falar do Dezembro Vermelho, que dezembro é tradicionalmente associado à cor vermelha, símbolo da luta contra o HIV/AIDS, uma questão de saúde pública global que ainda exige atenção e esforços contínuos. Não é isso, doutora?
É isso mesmo. É muito importante a gente falar sobre o dezembro vermelho para a gente conscientizar a importância da prevenção, do tratamento e do diagnóstico precoce, né? A ideia é que a gente lembre que é uma doença crônica tratável, que os pacientes têm uma qualidade de vida boa, excelente, mas que a gente precisa fazer diagnóstico precoce e a gente precisa garantir o tratamento e acompanhamento desse paciente. E vale lembrar que o tratamento é todo fornecido pelo SUS. É uma medicação que o SUS disponibiliza para o paciente.
E qual é a diferença entre HIV e a AIDS?
Muita gente acha que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. O HIV é o vírus que causa a imunodeficiência humana. Porém, muitas pessoas vivem com o vírus HIV, mas ainda não têm a síndrome da imunodeficiência humana, que aí já é a AIDS, né? O que a gente precisa fazer é tentar dar o diagnóstico dos pacientes ainda na fase que ele tem só o vírus, que ele é só portador do HIV, para essa doença não progredir para a AIDS propriamente dita. E mesmo quando a gente já tem um paciente com AIDS que... Ou seja, ele tem uma imunidade mais baixa, ele está mais susceptível a ter algumas infecções, a gente pode reverter esse quadro. O tratamento, ele é tão eficaz que a gente consegue baixar a carga viral a ponto dela ficar indetectável, não significa cura, mas significa um bom controle da doença, e a imunidade volta, né, ao normal. Então, essa pessoa, ela volta a ter uma vida normal, ela pode trabalhar, pode casar, pode ter uma vida como qualquer outra pessoa.
É, realmente, já vi casos, né, de pessoa que é casal e um deles tem, né, o vírus e isso não...
É, isso é muito importante, né, principalmente no dezembro vermelho, a gente relembrar, a gente tem na literatura bem consolidado que as pessoas que tratam HIV, que são indetectáveis há mais de 6 meses e que continuam tomando a medicação de forma adequada e regular, elas não transmitem mais o vírus por via sexual. Então, assim... Tratar, né? A ideia é que a gente trate cada vez mais pessoas até para a gente acabar diminuindo a cadeia de transmissão mesmo. É uma questão de tratar o indivíduo e tratamento de saúde pública mesmo.
Doutora Marcele, o indivíduo portador do vírus, ele vai inevitavelmente desenvolver a síndrome?
Olha, a gente tem 3 fases da doença, né? A gente tem uma fase inicial, que algumas pessoas podem ter ali uma fase de infecção aguda, que parece um pouco ali uma gripe, né? Tem febre, aumento dos gânglios no corpo. Tem gente que não tem sintoma nenhum nessa fase inicial. Depois o vírus vai para uma fase de latência. Ele fica ali como se fosse adormecido e nesse período a imunidade ela vai caindo de forma gradativa, certo? Depois, se a pessoa não tiver o diagnóstico e tratamento ainda nessa fase, o vírus vai evoluindo, vai multiplicando e diminuindo as células de defesa e aí sim progride para a AIDS. Então, não necessariamente todo mundo vai evoluir com AIDS. E mesmo o paciente com AIDS, quando ele começa a tratar, ele pode passar a ser só portador do vírus HIV.
Okay. E quais as principais formas, doutora, de prevenir o HIV?
A principal forma é o uso do preservativo, né? A gente tem como principal forma de transmissão a via sexual. Outra forma é ter cuidado com pérfuro cortante, ou seja, alicate, lâmina... e com injeção, agulha, né? Esses outros objetos também que precisa ser de uso único e exclusivo. A gente tem alguns mitos em relação à transmissão do vírus. Muita gente acha que é uma doença que é transmitida pelo beijo, pelo toque, pelo abraço, por sentar na mesma cadeira que uma pessoa que possui o vírus. E isso a gente tem bem consolidado que isso são mitos, né?
Ou seja, viu, para quem está ouvindo, isso não existe,
isso,
né, doutora?
Isso não existe. Pode abraçar, a pessoa pode conviver dentro de casa normal, isso não existe, tá? A via principal é através da relação sexual e através do sangue, né? Então, objetos que pode ter ali um sangue contaminado, acaba que pode sim transmitir o vírus.
Infelizmente, recentemente, por negligência de um laboratório, houve transmissão através de sangue, né? Lá no Rio de Janeiro, se não me engano.
Isso, a gente teve transmissão através de transplante.
O laboratório que deveria ter comprovado se tinha ou não alguma doença, né? Não comprovou. E os órgãos foram transplantados em algumas pessoas que acabaram sendo infectadas, né, doutor?
Isso, mas isso a gente vale ressaltar que transplante é seguro, né?
Sim.
Isso foi um caso inédito. Que
super
deveria,
inédito.
Isso é uma coisa evitável, inclusive, né? Se tivesse seguido todos os controles de qualidade, sim, que tem para liberar um teste como negativo, esses órgãos não teriam sido... não teria feito esse transplante.
Uhum. Doutora, além do HIV, o Dezembro Vermelho traz o combate de outras ISTs, né? DSTs, no caso. Quais são essas? DSTs, correto falar, ou ISTs?
Hoje a gente fala mais ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, mas muita gente ainda usa DST.
Sim. E aí eu pergunto à senhora, que além do HIV, o Dezembro Vermelho traz o combate a outras ISTs, e quais são essas ISTs e por que a importância de incluir essas doenças na campanha?
A gente tem a sífilis, que a gente vive aí uma epidemia, né? Na verdade, o número de casos de sífilis, ele é constante, tem época que sobe, mas a gente não consegue descer o número de novos casos de sífilis. E é importante a gente relembrar que precisa usar camisinha para poder prevenir sífilis. Sífilis é uma doença que a pessoa, ela não gera imunidade após um tratamento, então ela pode se reinfectar, né? Então, ficar esperto em relação ao uso do preservativo. E outra coisa que a gente precisa relembrar em relação à sífilis, que também é um problema de saúde pública, é que a mãe pode passar para o bebê.
Bem, né? Lembrado, é verdade.
Vale lembrar também que uma outra forma de transmissão do HIV possível é da mãe para o bebê durante a gravidez, tá? É uma outra forma possível e evitável, desde que a mãe acompanhe durante, durante a gravidez. Então, é uma doença que a gente precisa relembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, porque tem cura. A sífilis tem cura.
É vírus também, doutor?
A sífilis não. É uma bactéria, mas tem cura, a gente trata com bezetacil, que é super conhecida, né? Antiga aí, então tem cura. Uma outra doença que a gente precisa relembrar é a hepatite B, que é uma doença imunoprevenível, né? Tem vacinação. A gente precisa relembrar da hepatite C, que não tem vacina, mas tem testagem e tem cura. A gente tem hoje no SUS disponível um tratamento que é eficaz, cura mais de 90% dos pacientes. E também as outras ISTs, HPV, que tem a vacinação. A vacina para HPV é uma vacina que vem reduzindo casos de câncer de colo do útero no mundo, né?
Sim.
Então, a gente tem vacina disponível no SUS, também tem vacina disponível na rede privada, né?
E por falar na vacina na rede pública, né, vale lembrar que tem até uma certa idade, não é isso? Para adolescente?
Hoje a gente tem o público preferencial para adolescente, mas a gente tem outros públicos que também conseguem vacinar até 45 anos pelo SUS. Então, por exemplo, as pessoas que vivem com HIV podem vacinar pelo SUS. Algumas pessoas que têm algumas doenças que acabam ali atrapalhando a imunidade ou que já tiveram algumas formas de HPV também podem conseguir. Então, a gente tem algumas formas de também conseguir para outras populações. Então, isso tem sido ampliado, sabe, esse público.
O que é muito importante, né, doutora?
Muito importante. E você que tem a criança em casa, né, o adolescente em casa, levar essa criança ou adolescente para vacinar. Porque a gente sabe que a adesão ainda não é tão boa para vacinação para HPV.
É verdade. Agora, quem pode pagar na rede privada, pode ir qualquer idade procurar?
Até 45 anos, de preferência, que é o que é recomendado por bula. A gente tem uma vacina no privado que cobre mais sorotipos, né?
Do que a do SUS. Muito bom saber disso, porque quem está ouvindo agora e pode pagar, né? Então é importante procurar aí, você que tem até 45 anos, né?
Doutor? O ideal da vacina contra HPV é vacinar o quanto antes, porque a gente sabe que é um vírus muito comum. Então a ideia é que a gente consiga vacinar antes da pessoa ter contato. Então, depois, os anos vão passando, o benefício vai ficando um pouco menor. Então, a ideia é vacinar o quanto antes.
Por isso que quando a pessoa é jovem, não tem aí uma vida sexual ativa, né? Se puder tomar a vacina logo, melhor,
melhor,
né?
Ainda.
Ô, doutora, quais são os avanços aí mais recentes no tratamento do HIV e na qualidade de vida dos pacientes soropositivos?
O que a gente tem, assim, de maior avanço é o tratamento, que antigamente chamava de coquetel. E coquetel, você lembra o quê? Você acha que são vários comprimidos. Então, hoje, a gente tem tratamentos que são um comprimido ao dia.
Olha,
né?
Que bacana.
Isso se tornou mais fácil. Eu até falo, com aluno e tudo, tratar HIV hoje, você precisa primeiro que o paciente compreenda a importância do tratamento, mas para o paciente acaba sendo menos complexo do que outros tratamentos, né? Tem outras doenças que a pessoa toma várias medicações durante o dia. Então, a posologia melhorou muito, né? O tratamento hoje, ele é muito melhor tolerado do que os tratamentos prévios, os mais antigos. A gente ainda não tem no Brasil, mas a gente já tem em outros países tratamento injetável. Né, que acaba que dá a opção de, por exemplo, tratamento a cada 2 meses, porque tem gente que tem dificuldade de tomar remédio ali todos os dias. Uhum. E para algumas populações, né, por exemplo, as pessoas mais vulneráveis, o tratamento injetável acaba sendo uma opção muito boa. Por exemplo, a pessoa tem algum tipo de vício que acaba atrapalhando o uso diário da medicação, o tratamento injetável vem aí para revolucionar. Ainda não chegou para a gente, mas é uma coisa que eu consigo ver aí para os próximos anos, para a nossa realidade.
Não chegou ainda para o SUS, né, doutora?
Mas não chegou no Brasil.
Chegou
uma
no
coisa
Brasil.
Que a gente precisa falar também é que no Brasil o tratamento ele é gratuito. Ele não é vendido. É proibida a venda das medicações em farmácia.
O paciente que de repente quiser... É disponível em que local aqui, tipo em Ilhéus?
Em Ilhéus a gente tem o CTA, que fica ali próximo da Praça Misael Tavares, que é um serviço do SUS. Então o paciente ele pode ir lá fazer teste rápido, sem pedido médico, não só lá, tem outros serviços de saúde do SUS que tem disponível esses testes rápidos. Os testes rápidos eles vão testar HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, e não precisa de pedido médico, fica pronto em cerca de 30 minutos. Então, o paciente pode ir lá testar. O ideal é o quê? A gente fala que a pessoa que ela tem uma fase de vida, tem um risco aumentado de ter algum IST, faça esse teste de forma regular, né? Uma outra coisa que a gente tem aí de novidade, não é uma novidade porque já tem alguns anos, né, no Brasil. A gente tem a PrEP. Não sei se vocês já ouviram falar, a PrEP é uma medicação para prevenir o HIV.
Exato.
Né? Então, vem também aí, a gente tem alguns países, por exemplo, a Holanda...
Mas depois da senhora explicar isso, eu preciso fazer uma pergunta, que eu tenho uma dúvida sobre a PrEP.
A PrEP é uma medicação que você usa, ou você pode usar de forma contínua, né? Que é a forma mais convencional de usar, ou existe também a PrEP sob demanda. Que depende muito da vida sexual do paciente, para usar a PrEP sob demanda. Mas se ele tem uma vida sexual mais ativa, a gente orienta o uso contínuo. Que ela previne a infecção contra HIV, mas só HIV. Então, a gente não orienta, por exemplo, suspender a camisinha.
Claro.
A PrEP, ela fica ali para uma eventualidade, por exemplo, romper, né? Alguma coisa eventual que acontecer. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem um estudo grande em Amsterdã, que conseguiu diminuir consideravelmente os novos casos de infecção.
Nossa.
Por conta da adesão da PrEP. São Paulo também, a gente tem estudos que tem diminuído bastante os novos casos. E ainda a gente tem pouca procura de PrEP aqui na região.
E a PrEP, ela é distribuída na rede pública?
Na rede pública ela é distribuída, mas a PrEP tem venda também
em farmácia.
É injetável?
Oral.
Oral.
E já existe PrEP injetável, mas não no Brasil, mas já existe.
Por isso, se caso a pessoa tiver, por exemplo, teve um acidente ali com algo que cortou e teve contato com alguém que tem o vírus, aí vai usar a PrEP?
Aí ela já usa a PEP. Que é a profilaxia pós-exposição. Aí ela vai fazer o uso da medicação por 28 dias. E a gente orienta que procure um serviço de saúde o mais rápido possível, porque essa medicação ela precisa ser iniciada o quanto antes. E faça acompanhamento regular. Ela vai ser testada, lógico, antes de começar a medicação, porque se vier positivo, não foi daquela exposição, porque a gente sabe que tem um tempo para o exame positivar.
Sim.
E vai ficar acompanhando as sorologias durante um período e fazer o uso da medicação por 28 dias. Então, a PEP, aqui, pessoal, relembrando, ela é usada PEP, pós uma exposição. Essa exposição pode ser sexual, pode ser um acidente pérfuro cortante, ou em hospital é muito comum, né? Então, você deve procurar um serviço de atendimento de urgência, ou um serviço particular, ou um serviço público.
Quem tiver dúvidas também, quiser fazer esses exames que a doutora falou... doa sangue, quem nunca doou, que aí de repente já consegue
doa
esses
sangue.
Resultados todos.
É uma coisa que até a gente até brinca, né, com alguns pacientes. Quando que a doação de sangue obriga o parceiro, por exemplo, a fazer sangue, fazer sorologia de uma forma rotineira. E te obriga a fazer e ajuda outras pessoas,
claro,
né? Com frequência a gente tem déficit de alguns tipos sanguíneos, então é uma coisa importantíssima.
Verdade, bem lembrado. Bem, doutora Marcele, o que o dezembro vermelho ele traz de mensagem principal para a sociedade?
O dezembro vermelho vem como mensagem principal a redução de estigmas, de preconceito e relembrar a importância da testagem, né?
Uhum.
Que a gente precisa lembrar também que muita gente não testa por preconceito,
sim,
por receio.
E por medo também.
Por medo. Ela tem tanto receio daquele exame vir positivo, uhum, e ela tem tanto preconceito que ela às vezes não consegue nem testar, né? Mas isso é um risco muito grande para a pessoa, né? Então, se você já teve algum tipo de situação ou está numa fase da vida que tem um risco maior, e a gente considera que todo mundo que tem vida sexual ativa e que não usa preservativo tem um risco aumentado para contrair qualquer IST, na verdade.
Uhum.
Faça a testagem regular. Porque se você tiver algum tipo de IST, você consegue diagnosticar mais cedo,
uhum,
e tratar mais rápido, né?
Sim. Quando a senhora fala de regular, seria uma vez, duas vezes por ano? Ou a cada três trimestre?
Depende da frequência, da exposição da pessoa. Mas uma vez, uhum, ao ano, uma vez a cada 6 meses.
É bom fazer,
é,
né?
Bom realizar.
É muito importante isso. Eu gostaria de agradecer a doutora Marcele Marçal essa entrevista aqui, agradecer a Onex, lembrando que a doutora Marcele é professora no curso de medicina, né, doutora?
Isso,
na Onex.
Sou professora da Onex, de propedêutica, né? Eu adoro dar aula, uma das coisas.
Traduz o que é pra gente?
Propedêutica médica é uma matéria que ensina semiologia, então ensina exame físico, ausculta cardíaca, ausculta respiratória, exame abdominal.
Uhum.
E foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo dos anos, né? Depois de formada.
Sim.
Que essa parte de docência, ela tem um ponto especial aí, que é muito diferente, né, da vivência clínica. Eu,
sim,
atendo em hospital, atendo em consultório e tudo, mas a parte de docência, ela veio conquistando aí meu coração nos últimos anos.
Ai, que bacana, viu? Bom saber disso, porque eu imagino que para o professor, né, Marcos, no curso de medicina, ele que é médico, como a doutora Marcele, deve ser bem prazeroso, né, ficar...
Uhum.
Ensinando aí aos futuros, preparando os futuros médicos.
Com certeza.
Então, doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, tá? E até a próxima.
Eu queria agradecer aos ouvintes, né? E até a próxima. Bom dia.
Obrigado, doutora Marcele Marçal. Sucesso.
São 12 horas e 55 minutinhos, 12h55. Nós vamos de mais informação aqui, inclusive na área da saúde, porque, Marcos, explica para nós o que houve em Salvador. O Conselho de Saúde cobra celeridade em investigações após mortes de bebê e gestantes em maternidade lá da capital, né? Então, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia cobrou mais rigor e celeridade nas investigações acerca de uma nova denúncia relacionada à maternidade Albert Sabin em menos de 30 dias. O novo caso aconteceu na última sexta-feira, dia 29, né, de novembro, após uma gestante e o bebê falecerem durante o parto. A Kevlin Barbosa, de 22 anos, e a filhinha morreram após serem induzidas a um parto normal. No caso, lá na unidade de saúde. No entanto, segundo familiares das vítimas, ela tinha indicação para parto cesárea, já que possuía hipertensão.
Ela foi até o equipamento hospitalar na última quarta-feira, com dores. Após o parto, a médica informou que a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. A bebê chegou a ser reanimada, mas não resistiu e foi a óbito. Depois da morte da bebê, Kevly apresentou complicações e foi encaminhada à UTI, a unidade de terapia intensiva, onde também não resistiu. Na terça-feira hoje, o SES Bahia pediu à Corregedoria do Estado e pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, CREMEB, uma investigação mais rigorosa. Segundo o presidente da entidade, Marco Gêmeos, não pode ocorrer outras situações desse tipo na maternidade Albert Sabin e nem em nenhuma outra maternidade. Não podemos demonizar os serviços públicos. O SUS, Sistema Único de Saúde, também tem excelência em diversos aspectos, mas é um fato que as apurações precisam ser feitas e mudanças precisam ser instaladas para garantir que a insegurança e a falta de humanização não sejam naturalizadas. O Conselho reforça a importância de medidas para combater a violência obstétrica e negligências médicas, desde políticas públicas, capacitação profissional, fortalecimento de direitos das gestantes e conscientização social. É essencial garantir o cumprimento das leis já existentes, como a Lei do Acompanhante, a Lei 11.108 de 2005, que assegura às mulheres o direito de terem um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Além disso, é importante que políticas como a Rede Cegonha, voltadas para a humanização do atendimento, sejam efetivamente aplicadas com supervisão regular dos serviços prestados. Outro ponto fundamental é a capacitação contínua dos profissionais de saúde, promovendo a atualização técnica baseada em evidências científicas e a sensibilização para o impacto da violência obstétrica na saúde das mulheres, Kátia.
Pois é, né? É um negócio delicado, complicado isso aí, né, Marcos? Uhum. A gente vai continuar acompanhando, surgindo mais informações. Voltamos a falar sobre o assunto. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia Gomes. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. Muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos, bem juntinhos, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar a nossa ronda a nível estadual no sudoeste baiano. Luiz Ricardo da Silva, conhecido como Pikachu, 34 anos, ele morreu em confronto com policiais da Rondesp Meio Oeste e da 28ª CIPM, tudo isso em Paratinga, na região já oeste da Bahia. Os policiais receberam informações sobre a localização de um grupo de criminosos armados nas proximidades do Cais de Paratinga, então as guarnições foram até o local, onde dois suspeitos se entregaram e outros dois empreenderam fuga. Segundo informou ainda a Polícia Militar, nas imediações de um matagal durante acompanhamento, os policiais foram recebidos por vários disparos de arma de fogo. Houve o revide necessário e proporcional para salvaguardar a vida dos militares e, ao cessar os disparos, foi realizada varredura no perímetro, sendo localizada ao solo uma pessoa ferida com arma de fogo em seu poder, bem como a quantidade expressiva de drogas. Foi feito um desarme tático do resistente de imediato e ele também foi socorrido ao Hospital Municipal de Paratinga, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Pikachu era o gerente do tráfico de drogas em Guanambi, na região sudoeste da Bahia. Ainda no sudoeste da Bahia, município de Caetité, um motociclista que participava de uma trilha, ele morreu após uma queda em Caetité. Otoniel Rebouças Matos Souza sofreu um acidente no distrito de Maniaçu por volta das 13h30 do último domingo. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado à UPA. No entanto, não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde. O corpo de Otoniel foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi. Baixo Sul da Bahia, um idoso de 63 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil sob suspeita de abusar sexualmente de 11 crianças e adolescentes em Valença. A detenção ocorreu no dia 26 de novembro e o suspeito permanecerá custodiado enquanto novos inquéritos policiais são conduzidos. De acordo com as investigações, os abusos teriam acontecido ao longo de mais de 20 anos, mas só agora foram denunciados em outubro deste ano. O suspeito trabalhava como vendedor de lanches e doces na cidade de Valença e usava presentes para conquistar a confiança das vítimas. A primeira denúncia foi feita por uma mulher que, ao descobrir que sua filha de apenas 8 anos estava sendo alvo do acusado, revelou ter sido vítima do mesmo homem durante a sua infância. Um adolescente morreu afogado e o corpo de José Henrique, de 14 anos, continua desaparecido após um trágico acidente no rio que fica entre as cidades de Venceslau Guimarães e Teolândia, em uma localidade conhecida como Miliano. De acordo com as informações, o adolescente estava se banhando no local com outras pessoas quando, ao pular no rio, bateu com a cabeça em uma pedra e não mais foi visto. Um incidente ocorreu próximo de Teolândia. Testemunhas relataram que José Henrique estava se divertindo no rio quando sofreu o acidente fatal. Até o momento, o corpo do adolescente ainda não foi localizado. Um suspeito de manter uma mulher e uma criança como reféns no interior de um motel, localizado às margens da BA-252, no distrito de Estela, ou seja, em Trocamento de Jaguaquara, morreu em ação da Polícia Militar na tarde de ontem, segunda-feira. O suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, mas era conhecido por Rubinho, teria resistido à abordagem de policiais militares e, ao ser alvejado, foi socorrido para a UPA na mesma localidade, mas evoluiu a óbito. Segundo a PM, através da terceira companhia, era por volta das 13h30, quando a mulher pedia socorro em um quarto do motel e as guarnições se deslocaram para a averiguação e que, ao chegar ao local, iniciaram uma verbalização com os ocupantes do espaço e que os militares foram surpreendidos com disparo de arma de fogo, havendo revide, sendo um indivíduo alvejado e socorrido na própria viatura para atendimento médico, mas ele não resistiu e Rubinho acabou falecendo. Olha, morreu após um acidente de trânsito na cidade de Feira de Santana, Paulo Henrique Almeida de Jesus, 21 anos de idade. O fato aconteceu na BR-116 Norte, próxima à estrada do São José, no distrito de Maria Quitéria. Segundo informações, Paulo estava na garupa de uma motocicleta Pop de cor vermelha quando houve a colisão com um caminhão. O condutor da moto sofreu fratura na perna. A informação que ele prestava serviço como mototáxi por aplicativo. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até a edição de amanhã do JMD, se assim Deus nos permitir, tá? Até amanhã. Bem, é uma hora da tarde já, 1h04, né? Nós vamos aqui rapidinho passar a última notícia aqui para vocês, que vamos ter que finalizar o programa. Olha, ainda na linha do setor policial, alvo da Operação El Patrón foi preso no domingo em Feira de Santana, suspeito de fazer parte de uma organização criminosa. O homem tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido desde dezembro do ano passado. A operação investiga o deputado estadual Binho Galinha e 3 PMs por suspeita de formação de um grupo miliciano. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito era próximo ao líder da organização criminosa e o encarregado pela cobrança de dívidas relativas a práticas de agiotagem e jogos de azar. Lembrando que a Operação El Patrón foi deflagrada em dezembro de 2023 e tem como um dos alvos o deputado estadual Kleber Christian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, e ele foi apontado como chefe de uma milícia responsável por lavagem de dinheiro em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.